Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Prazer rever os irmãos. Queria começar hoje agradecendo os irmãos que nos contactaram, lembraram de orar durante essa semana. Temos muito para agradecer. A minha cirurgia do joelho passou tudo bem, remoção da fibrose, melhor do que eu pensava. E agora tem que fazer a recuperação, mas a gente agradece muito as orações e o apoio. A gente está realmente agradecido. Eu agradeço a Jaque também, que me acompanhou lá e fica lá, e aquela comidinha de hospital, né? Mas graças a Deus tudo correu bem. Contentes também com a volta da Nathalie, que está aqui conosco. E contente de rever os irmãos. Então, gostaria de retomar onde nós paramos na última vez. Nossa meditação na Epístola aos Filipenses. Eu peço aos irmãos de abrirem as suas Bíblias no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 9, capítulo 4 de Filipenses. Mas antes da leitura, eu queria comentar alguma coisa que há algumas semanas alguém ainda mencionou para mim. Daí eu conectei e falei: olha, isso pode ser interessante para a meditação de hoje. Para mim, que nasci na cidade grande, cresci, né, sempre num bairro residencial, mas escutava barulho de carro, de moto, de buzina, o que a gente escuta na cidade grande, né? E agora já faz vários anos que a gente mora no campo. E eu tenho que confessar que no início foi um contraste, né? Porque muito silêncio, a gente começa a escutar outros barulhos, que buzina, carro, essas coisas, né? Escutava alguns ruídos estranhos e algumas coisas que acontecem durante a noite no campo. Animais, aves, entre outras coisas. E um desses ruídos estranhos que aconteceu logo que a gente começou a morar lá em Atibaia foi causado pela visita de alguns morcegos que buscavam uma pequena abertura no nosso telhado. E isso aqui é uma foto aí do nosso telhado, que buscava uma pequena abertura para poder entrar e fazer. Eles conseguem se dobrar, são super maleáveis, e eles conseguiam entrar entre o forro e o telhado e ficavam ali fazendo seus ninhos, ficavam ali fazendo seus barulhinhos. Eles fazem um barulhinho bem típico e vão se multiplicando e saem de manhã, ao contrário, saem à noite e voltam de manhã. Então, à noite, quando está escurecendo, a gente não atrapalha, mas de manhã, quando eles voltam, parece que é um despertador, né? Então era 5 da manhã, chegava aquele monte e começavam a fazer aquele barulhinho e tudo. E eu falava: não é possível sair da cidade e acordar aqui com um barulho de morcego. E foi interessante porque um bom tempo se passou até que finalmente a gente conseguiu vedar todas essas entradinhas. Tem que ficar lá observando e vendo. A gente conseguiu, chamou a pessoa lá, foi lá e conseguiu vedar essas entradas, essas brechas no telhado, para que não tivesse mais ninhos de morcegos no meu telhado. E há um pouco tempo, um mês e pouco mais ou menos, o Patrick foi em casa e eu lembro que ele ainda perguntou: e os morcegos? Isso já faz bastante tempo, né? Já se livrou deles? Já se livrou dos morcegos? Ele perguntou para mim. E eu fiquei pensando e falei: olha, a conclusão é a seguinte: vivendo onde eu vivo, no campo, eu jamais vou conseguir eliminar totalmente os morcegos. Mas graças às medidas tomadas, que já faz alguns anos, a gente conseguiu impedir que eles façam seus ninhos nos nossos telhados, no telhado da nossa casa. E isso é interessante, porque me fez pensar, lendo um livro daquele missionário famoso, o Russell Shedd, ele menciona isso para fazer uma ilustração justamente em relação aos maus pensamentos, aquilo que passa nas nossas cabeças. A gente talvez nunca vai conseguir eliminar 100% os morcegos, né? Eles vão estar sempre na natureza. Como a gente não vai conseguir eliminar os maus pensamentos? Mas a gente não precisa deixar esses maus pensamentos fazerem ninhos na nossa mente. Entenderam? Então, isso que eu acho que a gente vai meditar hoje, pensando o que deve ocupar a nossa mente. Qual é a nossa responsabilidade? O que a gente vai deixar carregar? Para usar uma analogia um pouco mais técnica, inclusive, cadê o Guilherme e a Aline? Quando eles estavam lá no congresso da Fiel, eu perguntei para eles, isso aí seria um upload ou um download? Eles falaram, não, é um download. Então, o que que a gente abaixa, né? O que que a gente carrega na nossa mente? O que que a gente deixa carregar dentro da nossa mente? Será que a gente tem alguma responsabilidade em gerenciar isso? A gente talvez nunca vai conseguir eliminar todos os pensamentos errados, pecaminosos, impuros, mas será que a gente deixa formar ninho dentro do nosso telhado? Então, eu peço aos irmãos de abrirem as suas Bíblias, vamos ler o que Paulo está dizendo aos filipenses, e vai bem dentro dessa linha, né? Como que a gente controla o que entra na nossa mente? Será que a gente tem um antivírus aí? Será que a gente filtra o que entra na nossa mente? Paulo, ele quer ajudar os filipenses nesse aspecto. Ele não vai dar uma receita de bolo aos filipenses, falando, olha, vocês têm que pensar isso. Não. Ele não quer dar apenas uma receitinha de bolo. Ele quer dar critérios, parâmetros, aquilo que os filipenses deveriam usar para filtrar e saber o que deve ocupar as suas mentes, o que eles devem abaixar no seu disco duro. É interessante que na informática, quando você está abaixando alguma coisa, sempre vem uma tela para confirmar, né? Então, você vai abaixar tal programa, aí vem uma telinha, um pop-up lá, que vem para confirmar se você realmente quer abaixar aquele programa. E é uma forma de uma segurança, é para você realmente pensar. Mas você tem certeza que você depois... Ah, mas eu abaixei um vírus, né? Não, mas você clicou ali, né? Então, é óbvio que tem formas de simular essas coisas, mas é importante ter essa confirmação. E a nossa mente funciona igual, né? Cabe cada um de nós saber aquilo que a gente vai realmente aceitar e deixar criar pensamentos profundos que vão formar ninhos na nossa mente, né? O que a gente vai deixar abaixar nas nossas mentes. Então, vamos ver o que Paulo fala. Ele fala no versículo 8, então, como já entrando na conclusão da epístola, né? Depois de ter falado da carne no capítulo 3, das discórdias no início do capítulo 4, da ansiedade que nós vimos no último estudo, Paulo chega agora na conclusão da epístola e ele diz, finalmente, irmãos. Então ele está no clímax, no ponto máximo da epístola. Ele está falando, olha, meus últimos conselhos vão ser esses. Então olha o critério que vocês vão precisar para ocupar a mente de vocês. Ele diz assim, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, graças pela oportunidade de abrir a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu queres nos ensinar, Senhor, nessa manhã, nos dar critérios, nos dar parâmetros para termos responsabilidade daquilo que passa pela nossa mente, os nossos pensamentos. Obrigado porque a tua palavra quer nos ensinar em cada detalhe, Senhor. E mais do que isso, tem também a tua promessa de nos acompanhar, de dar a tua paz, de nos ajudar. Obrigado, Senhor, por preparar o nosso coração nessa manhã, falar aos nossos corações. Tu conheces, Senhor, as mentes de cada um, os corações de cada um aqui. Então acompanha, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, que possamos estar sendo conduzidos por ti. Em teu santo nome, amém. Muito bem. Então, Paulo está dizendo, olha, o que deve ocupar, e a chave para entender essa passagem aqui é a gente começar no final do versículo 8, porque é lá que está o verbo que ele está dizendo, é isso que deve ocupar o vosso pensamento, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E para a gente entender isso, a gente precisa entender o que significa esse verbo ocupar, que é muito mais que apenas encher um espaço, é algo muito mais amplo. É como estamos aqui falando aqui de pensamentos, é muito mais do que apenas pensamentos, o que passa pela minha cabeça, quanto é que foi a partida de futebol, quanto é que foi isso, alguma coisa assim. Não, é muito mais profundo, é algo que foi realmente ponderado, calculado, considerado, profundamente avaliado. Então aí sim, isso passe a ocupar, a fazer parte dos seus pensamentos, da sua forma de pensar. Essa é a ideia de Paulo. Então é como que eu falei aquilo antes, né? Antes de clicar no botão de abaixar alguma coisa, foi algo que veio e a gente refletiu, falou, não, eu realmente eu quero abaixar esse programa, eu quero abaixar esse conteúdo, eu quero ter acesso a... Ou seja, foi algo pensado e deveria ser assim. Eu estou fazendo analogia com a informática, mas deveria ser assim na nossa mente também. Isso sim tem que fazer parte da nossa forma de pensar, e não qualquer coisa que entra e acaba fazendo, como eu disse antes, ninhos nos nossos telhados, né? Então, Paulo está dizendo justamente que a gente tem que refletir sobre aquilo, como nós alimentamos os nossos pensamentos, como nós carregamos as nossas mentes, quais são os nossos critérios. Se apenas ocupamos as nossas mentes com pensamentos maus, ou só navegamos, né, para manter essa analogia, em meios fúteis, com coisas tendenciosas, maliciosas, impuras, qual vai ser o resultado? O que vai estar ocupando a nossa mente? Se a gente só alimenta a nossa mente, os nossos pensamentos com coisas inúteis, maliciosas, impuras, né? O que vai acontecer? É uma sequência, uma consequência natural, né? A fé bíblica não tem nada de místico, né? É muito lógica, muito cheio de lógica, né? O fruto do raciocínio, né? É algo bem ponderado, é algo, se a gente alimenta com coisas impuras, com coisas que não são verdadeiras, que não são justas, qual vai ser a consequência? O que vai estar fazendo ninho no nosso telhado? Coisas impuras, justas, e assim vai. A lógica é bem simples, né? E isso é interessante porque forma quem nós somos, aquilo que nós pensamos, como nós agimos, a nossa forma espontânea de agir. É aquilo que nós pensamos, aquilo que nós nos alimentamos. Algumas semanas também o Patrick mencionou aqui num culto uma frase daquele pastor já falecido, Tozer, né? A.W. Tozer, e ele diz uma frase também que eu acho que vai na mesma linha do que foi o que o Patrick mencionou, eu busquei, e diz assim: o que pensamos quando somos livres para pensar sobre o que queremos é o que somos ou nos tornaremos em breve. Vou repetir. O que pensamos, como somos livres para pensar sobre o que queremos, né? Quando a gente está pensando, quando a gente não tem nada, né? A gente pensa em qualquer coisa. É o que somos ou nos tornaremos em breve. Ou seja, é aquilo que alimenta os nossos pensamentos, vai moldando, né? Um adolescente vai se tornando um jovem vai se tornando adulto, e se ele vai se alimentando, do que ele vai se alimentando? Aquilo vai formando o caráter dele, a personalidade dele, ou ele já é, ou ele vai se tornar. Quando Jesus resumiu os dois grandes mandamentos, ele ressaltou, dizendo: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aqui, entendimento, de novo, é essa parte, a palavra no original, dianoia, é mente, é raciocínio, é pensamento. Então, nisso também, quando nós adoramos a Deus e amamos a Deus, não é apenas um sentimento do coração, a nossa fé, a nossa alma, mas é de todo o nosso raciocínio, de todo o nosso pensamento. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, isso faz parte, é o que deve ocupar os nossos pensamentos. Isso faz parte da nossa adoração a Deus também. Aos Romanos, Paulo roga que eles renovassem os seus pensamentos, as suas mentes, né, para que eles pudessem pensar, refletirem, que não se conformassem com as coisas desse século, né? Ele diz assim lá em Romanos: rogo-vos, Romanos 12, 2, que não, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o nosso corpo inclui a nossa mente também, né? Que é o vosso culto racional, algo que foi pensado, ponderado. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não devemos nos conformar, não entrar no sistema, nos ajustar, nos moldar num formato que é colocado pelo mundo, por esse século. Ah, o mundo pensa que isso é normal. Então a gente se molda a isso? Paulo está dizendo: olha, pensem de outra forma. Exercitem esse culto racional, transformai-vos, renovai as vossas mentes, para que vocês estejam sendo ocupados por pensamentos verdadeiros, respeitáveis, puros, amáveis. Ou seja isso que ocupe a vossa mente. E aí Paulo vai dar esses critérios, um a um. E ele passa cada um deles, dizendo: olha, o que é o significado, o que eu quis dizer com cada um deles. Então, vejam lá, o primeiro: tudo que é verdadeiro. Então, o que tem que ocupar a nossa mente é o oposto do que é a mentira, a ilusão, a maldade disfarçada, oposto a tudo que é falsidade, hipocrisia, dissimulação, com intenção de fingir. Se a gente se alimenta disso, a gente vai começar a agir dessa forma. Sem perceber, a gente vai estar sendo hipócrita. Sem perceber, a gente vai estar fingindo comportamento, coisas que nós não somos. Por quê? Porque a gente está alimentando esse tipo de pensamento. É o oposto à essência do pecado, né? Então, Paulo quer, olha, tudo que seja verdadeiro. A mentira, o pai da mentira é o diabo, nos diz lá em João. Então, precisamos lembrar daquilo que o Senhor Jesus falou na sua oração ao Pai. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele não pediu para a gente saia desse mundo, ou pare de pensar, ou não pense em nada. Alguma coisa tem que ocupar a nossa mente. Então, ele fala, santifica-os na verdade. Então, se nós nos alimentamos da verdade, que pensamento que vai ocupar a nossa mente? Pensamentos verdadeiros. Tudo que é verdadeiro deve ocupar a nossa mente. E aí vamos estar cada vez mais próximo dessa palavra verdadeiro, que é o que Paulo diz aqui aos filipenses. Ele vai mais longe, ele diz tudo que é respeitável. E aqui, o sentido da palavra é tudo que é digno, tudo que é digno de ser venerado, de ser reverenciado, é o oposto de vergonhoso, é o oposto de algo que é difamado, mas é digno de respeito, tem uma seriedade moral, o comportamento pode ser honrado. E isso é importante porque a mesma palavra que é usada aqui, a palavra semnos, no original, para qualificar esse respeito de que, por exemplo, se pede daqueles que servem a Deus. Então, lá em Timóteo, em Tito, com os presbíteros, os pastores, os diáconos, eles são requeridos a terem esse nível de respeito, de ter essa qualidade de serem respeitados por terem um comportamento que é digno desse respeito. Então, isso também é algo que Paulo fala, olha, que seja isso que esse padrão que ocupe a vossa mente, que seja isso que possa permitir vocês a pensar em coisas respeitáveis. Será que são esses os critérios que nós valorizamos quando nós estamos fazendo uma qualificação ou mesmo elegendo os nossos líderes, seja na política, por exemplo? Quais vão ser os critérios para vocês elegerem os políticos o ano que vem? Será que são critérios que são respeitáveis? Será que nós estamos alimentando a nossa mente nesse momento com pensamentos daquilo que é respeitável, para que o nosso critério passe a ser então respeitável, que a gente exija então a qualidade de algum político, ou de um prefeito, de um governador, de um presidente, de um deputado, seja respeitável? Será que são os mesmos critérios? A gente usa os critérios bíblicos para isso? Ou será que é apenas a simpatia da pessoa, ou porque ele deu uma camiseta lá para outro, ou porque ele deu uma bolsa família aqui, ou porque ele fez aquilo, ou porque ele fala bem na televisão? Então, como que a gente ocupa os nossos pensamentos? Percebem como o que Paulo está pedindo aos filipenses é falar, olha, se vocês comecem a ocupar os pensamentos de vocês com coisas bíblicas, vocês vão começar a pensar, e isso vai ser o critério para vocês agirem. A mesma coisa dentro da igreja também, quando tem que se eleger uma liderança, seja um diácono, um presbítero, a mesma coisa. Qual é o critério que vai ser usado? Será que é o critério bíblico ou é um critério beleza, simpatia, amizade? Então pensem nisso. O que que deve ocupar finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, né? Então, é o que Paulo está dizendo em relação a esse ponto. Ele vai mais longe, ele diz tudo que é justo, e aqui também no sentido, tudo que é correto, tudo que é íntegro, tudo que é honesto, em harmonia com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Então, os nossos pensamentos não podem estar divergentes da palavra de Deus, têm que ser coerentes à palavra de Deus. Não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós pensamos diferente das Escrituras. Ah, não, mas eu não concordo com essa passagem bíblica. Ah, eu não gosto dessa interpretação ou desse contexto, ou não sei o quê. Está sendo incoerente. A gente não pode dizer que a gente ama a Deus e não está coerente com a palavra dele. Então, tudo que é justo, tudo que é correto, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela nos fala o que é certo, o que é errado. Então, devemos valorizar isso que deve ocupar as nossas mentes. O problema é que, por natureza pecaminosa, a própria palavra de Deus nos diz, até nisso ela é correta, até nisso ela é honesta, ela é justa. Ela diz que os nossos corações estão cheios do quê? De maus desígnios, né? E que jamais poderemos ser perfeitamente justos ou termos pensamentos 100% justos o tempo inteiro, por mais que nos esforcemos com boas coisas, com boas intenções, tentando ajudar o próximo, tentando buscar a paz mundial, se candidatar ao prêmio Nobel da paz, não sei. Por mais que possamos fazer o máximo de esforço disso, a nossa natureza, a gente nunca vai ter pensamentos 100% justos. Mas Paulo está dizendo, né? O que deve ocupar a nossa mente? Tudo que é justo. E aí a gente precisa reconhecer, falar, puxa, como é que eu vou conseguir fazer isso? E veja o que Paulo escreve aos Efésios. Quem quiser abrir, abram lá em Efésios 2, capítulo 3. Efésios 2, versículo 3, diz assim, olha a nossa natureza. Nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós andamos de acordo com os pensamentos, a nossa natureza, como nós éramos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Se não houvesse uma intervenção divina, nós estaríamos condenados a jamais a termos pensamentos justos. Seríamos sempre pensamentos inclinados segundo a nossa carne, segundo os nossos próprios pensamentos. E andávamos desviados, longe de Deus. Mas porque Deus foi rico em misericórdia, que nos alcançou, podemos então dizer, ele nos deu vida. E dentro dessa vida, inclui uma nova forma de pensar, novos pensamentos. Não vamos ser perfeitamente justos nesse mundo, mas podemos alimentar a nossa mente, deixar formar pensamentos em nossa mente de tudo que é verdadeiro, de tudo que é respeitável, de tudo que é justo. Essa é a vontade de Deus. Se não fosse a intervenção de Deus, estaríamos condenados a vivermos eternamente fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Foi justamente graças à intervenção de Deus é que a gente pode ter esperança de falar, puxa, mas esse versículo aqui que Paulo está dizendo aos filipenses é impossível. Como é que eu vou ser verdadeiro, 100%, pensar tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável? É impossível. Aos nossos olhos, sim, mas justamente porque houve uma intervenção de Deus nos dando vida, é que podemos, então, contar com a sua graça para que o que ocupe os nossos pensamentos seja justo, seja respeitável, seja verdadeiro, seja puro. A gente não vai conseguir eliminar todos os morcegos, mas não podemos deixá-los fazerem ninhos nos nossos telhados. E a gente conta com a nossa sabedoria, a nossa técnica? Não. Com a graça de Deus para o Senhor. Tira esses pensamentos errados da minha mente. Pensamentos que não são verdadeiros. Pensamentos de coisas que não são respeitáveis. Pensamentos injustos, de injustiças. Impuros. É o que ele diz na próxima, tudo que é puro, né? Sem mancha, limpo, sagrado, imaculado, o oposto de poluído, maligno, de duvidoso, de malicioso. exatamente o oposto de tudo aquilo que somos permanentemente bombardeados pelas mídias, né? Nas propagandas, nas redes sociais, na roda de piadas dos amigos, nas conversas com os colegas no trabalho. A gente é sempre bombardeado com outras coisas que não são puras, né? Sempre um comentário malicioso, uma piada um pouquinho mais apimentada, uma propaganda capciosa, né? Assim, maliciosa, alguma coisa que coloque a dúvida, que levante suspeita no que o outro está falando. Ah, mas o que ele falou, mas será que ele está falando com essas intenções? Quais são as intenções? E assim por diante, né? O oposto disso, Paulo exorta seu filho espiritual Timóteo a lutar contra isso, a permanecer puro. Ele diz a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro, porque naquela época não era diferente, não tinha Facebook, rede social, mas com certeza a cultura grega era muito difícil para um jovem como Timóteo se manter puro. Então, Paulo está falando: olha, conserva-te puro, ocupe a sua mente com coisas puras, foge outro sim das paixões da mocidade, em 2 Timóteo 2, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, 2 Timóteo 4, sê sóbrio, pensa bem antes de clicar no botão de download aí, o que vai ocupar a tua mente, pensa bem, sê sóbrio, reflita, será que isso vai acrescentar ao teu pensamento algo que seja verdadeiro, justo, respeitável, puro? Pense bem nisso. É o conselho de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Olha o que ele diz aos Colossenses também: pensai nas coisas lá do alto. Em Colossenses 3, 2 e até o versículo 6. Não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer até os pensamentos, a vossa natureza terrena. E a gente pode incluir, fazer morrer até os nossos pensamentos. A vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Paulo incentiva, na mesma forma que os filipenses, ele incentiva os colossenses aqui a pensar as coisas que são verdadeiras, que são respeitáveis, que são justas, que são puras, que são amáveis, as coisas lá do alto. Que, se a gente faz um esforço para pensar nessas coisas, é isso que vai ocupar a nossa mente. E aí a gente vai estar fazendo morrer essa natureza terrena, que inclui, inclusive, os nossos pensamentos sobre todos esses temas: as impurezas, a prostituição, as paixões, os desejos malignos, a avareza e tudo mais. Voltando aos filipenses, Paulo diz ainda: tudo que é amável, tudo que, no sentido aqui, que é gracioso, que é adorável, que é aceitável, que é agradável, que é paciente, trata-se do oposto de um pensamento de inveja, de suspeitar o mal, de ter raiva, de ter ciúmes, né? É um pensamento daquilo que é agradável. Isso é fácil quando nós pensamos tudo que é amável de pessoas que nós amamos ou de coisas que nós gostamos. Mas pensar, né, Paulo diz, não só algumas coisas, tudo que é o que é amável, seja de pessoas que talvez a gente não goste tanto ou de coisas que talvez a gente não goste tanto, a gente deve pensar, fazer um esforço para pensar o que é amável. E aí não tem solução mágica. É É uma luta constante, porque a gente tem que deixar o fruto do Espírito trabalhar no nosso íntimo, substituindo as obras da carne, que nos diz lá em Efésios. As obras da carne a gente vai ter que deixar substituir pelo fruto do Espírito, com as suas características, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa começar a ver e pensar das pessoas tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. E, finalmente, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe. Tudo que é bem, de boa reputação, bem pensado, digno também. Se repete um pouco aqui, mas reforça esse conceito de tudo que é respeitável, que não abaixa o padrão, tudo que é digno. Nós devemos fazer um esforço para que os nossos pensamentos gravitem em torno dessas coisas boas, dignas, de boa reputação, coisas que são valorizadas e reconhecidas por Deus e pela sua palavra. Devemos nos perguntar o que nós consideramos, por exemplo, virtude e louvor. É aquilo que orna com Deus, com a palavra de Deus. É isso que deve ocupar a nossa mente. É aquilo que Deus considera de boa fama, como virtude, louvor, e não os nossos critérios, o que eu acho que é de boa fama, quais são os meus gostos, aquilo que eu acho que é uma virtude, aquilo que eu gosto como louvor. Em alguns lugares eu me pergunto se, quando falar, agora estamos no momento de louvor, se o louvor é realmente para Deus ou é para satisfazer os seus gostos pessoais, das pessoas, porque parece, não, eu vou pôr essa música porque essa, eu gosto dessa, mas espera aí, é para nosso gosto pessoal ou é para o louvor de Deus? Então, o que, que tem que ocupar a nossa mente? Tudo que seja de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, são os padrões de Deus. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus diz lá em Mateus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nós mesmos. Não. O vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, as nossas obras, as nossas ações, aquilo que pode ser uma virtude, que pode até ter uma boa fama, no fundo é para dar louvor a quem? A Deus. E não para satisfazer os nossos próprios gostos. E todo esse versículo 8 que Paulo fala aos filipenses, poderia falar, puxa, mas isso parece algo tão utópico. E poderia parecer como algo, como uma receita de bolo, né? Ou um curso para tirar carta, um curso teórico, né? Depois a pessoa vai lá e vai dirigir o carro sem nunca ter praticado. Parece algo assim. Poderia, se não tivesse o versículo 9. Porque Paulo, ele constrói tudo isso no versículo 8 e depois ele vem no versículo 9 e ele diz, o que também, e esse também é importante, porque tudo que ele falou no versículo 8, ele está falando, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então, a gente vê aí a importância do exemplo do líder. Nesse versículo, Paulo deixa claro isso, porque tudo isso que estava falando, que parece ser algo tão impossível, como é que eu vou ocupar a minha mente 100% com tudo que é verdadeiro, com tudo que é respeitável, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, né, que tenha virtude e louvor, como é que eu vou ocupar a minha mente 100% do tempo com isso? Parece algo impossível. Mas Paulo está falando, olha, vocês aprenderam de mim. Não que ele fosse perfeito, mas o mesmo Deus que fez uma mudança tão radical na vida de Paulo, aquele que era tão radicalmente oposto à igreja de Jesus Cristo, a gente viu lá no capítulo 3, versículos 5 a 6, que ele era circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então esse era Paulo. E Deus que fez a obra para converter a Paulo e trazer a Paulo a ser o grande apóstolo Paulo, é o mesmo Deus que pode fazer com que aquilo que ocupe a nossa mente seja o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que dá louvor a Deus. Então Paulo está dizendo: olha, eu sou a prova real disso. Eu pensava tudo o contrário. Eu pensava mentiras, porque eu cria numa religião que não me levava a nada, eu era fariseu. Eu podia ter respeito do mundo, mas eu não tinha respeito pelos cristãos, eu os perseguia. Eu não era justo, ele decidiu, ele consentiu com a morte dos cristãos. Com certeza não eram pensamentos puros, ele não era uma pessoa amável, não tinha uma boa reputação dentro da igreja, ao contrário, ele era temível por ser perseguidor da igreja. Mas os filipenses viram e falaram: puxa, esse era o Paulo perseguidor, olha como foi transformada a vida dele. E isso sempre foi verdade, e ainda mais na época da igreja primitiva, porque se a vida do apóstolo ou dos líderes da igreja não ornassem com a mensagem, o versículo 8 seria um versículo totalmente teórico. Então, para o único jeito de ter impacto na vida daquela igreja lá em Filipos, é que o que Paulo está falando no versículo 8 tinha que ser visto na vida dele, e por isso que ele fala do versículo 9. Se isso não fosse verdade, a mensagem não teria sentido. E quanto é verdade isso nos nossos dias também. Mas lembre-se, eles não tinham a Bíblia. Eles tinham as cartas, o Velho Testamento e a vida dos apóstolos. A vida era uma carta falada. Eles tinham que transmitir em ações, na prática, o que eles viviam. Paulo tinha que viver pensamentos verdadeiros, respeitáveis, puros, justos, porque senão ele não poderia falar isso para os filipenses. Ah, como nos faz falta nos dias de hoje, no meio do que nós chamamos a igreja evangélica, modelos, exemplos reais de servos com vidas transformadas, que possam dar, como nos diz lá em Tito, prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, que a vida fale e que possa ser um exemplo do que Paulo está pedindo aqui. Pedro ressalta a importância do modelo quando ele fala aos presbíteros: também rogo-vos, pois, aos presbíteros, pastorai o rebanho de Deus que há entre vós, tornando-vos modelos do rebanho. Como então a gente poderia, seja os presbíteros, o pastor, pedir se a gente não vive o que a mensagem ensina? E aí que está o desafio. E pela graça de Deus, não pelos nossos méritos ou pela nossa sabedoria ou pelas nossas forças, mas pela graça de Deus. E Paulo contava com essa graça de Deus, porque senão o efeito não cola. Não tem o efeito da palavra. Não faz o efeito. Paulo já havia mencionado no capítulo 3 para que eles fossem seus imitadores. Porém, agora ele usa um verbo aqui, aprender, então, o que também aprendeste, esse verbo, aprender com uso e prática, é como um discipulado, né? Então, o que Paulo está dizendo, olha, vocês tiveram um discipulado comigo, vocês perceberam na prática como isso acontecia, essa transformação que houve na minha vida, como que isso é possível, vocês aprenderam isso. É a mesma palavra que é usada para falar de um discípulo, ou um discipulado. Então, isso nos dá a entender que Paulo investiu tempo, que ele passou talvez um bom tempo em Filipos, mas talvez por outras cartas, a gente não sabe, talvez ele gastou, enfim, tempo para discipular os filipenses. Por isso que ele diz aqui, o que também aprendestes no discipulado, comigo. Vocês aprenderam isso comigo. É um fato que houve horas e horas e horas investidas na transmissão de um ensinamento. E não apenas algo teórico, não foi só uma receitinha de bolo que ele mandou e escreveu a carta e falou, olha, sigam aí, vocês têm que pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, como se fosse uma receitinha. 2 colheres de farinha, 3 de açúcar, né? Não. Não, vocês viram na prática, nós pusemos a mão na massa junto, vocês viram como que isso foi alcançado na minha vida. Vocês imaginam o que isso representa? Eu sei que alguns de vocês aqui fazem discipulados regularmente aqui na igreja. Né? E eu não sei se vocês se dão conta, mas isso representa horas e horas e horas de preparo, de contatos individuais, de conversas íntimas, de ensinamentos... ensinamentos bíblicos, mas também ensinamentos sobre a vida, sobre o que vão fazer na escola, profissão, trabalho, parte sentimental da vida. E aí, esses são ensinamentos, são passados. E eu pergunto, quantas igrejas fazem isso nos nossos dias? Quantos são os líderes de jovens que realmente investem horas e horas para ter um contato pessoal com o jovem, investindo na vida daquele jovem, para fazer um discipulado. Não precisa ser só o responsável, o líder da mocidade. Um outro, um irmão mais velho, mais maduro, que faz um discipulado com outro. Quantos que fazem isso? Será que não seria mais fácil falar assim, cada um por si. Ele tem a Bíblia, Deus vai orientar cada um, né? Deixa cada um viver como deseja. Eu não vou cutucar, não vou pegar nessa ferida aqui, porque senão eu vou perder o amigo, a pessoa vai, como se fala, espana, né? O parafuso espana, vai buscar outra igreja. Eu fico pensando nisso, eu fico pensando se algum jovem aqui, por exemplo, talvez tentado a pensar, vou buscar outra igreja. Seria bom que você verifique se a liderança dessa outra igreja, se ela está interessada em investir tempo no seu discipulado, na sua formação, na sua vida. Ou se está interessado apenas em que você encha, esquente o banco daquela igreja. Será que é esse o critério? Então pense sobre isso, reflita, eu vou mudar de igreja, mas será que naquela igreja eles vão investir realmente na minha vida para eu crescer espiritualmente? Ou vão só me dar uma receitinha de bolo e eu me viro sozinho? Paulo investiu na vida dos filipenses porque ele diz que houve discipulado aqui. E ele diz que eles também receberam. E aqui esse receber é no sentido receber algo que foi transmitido, revelado, foi acolhido, foi aceito e foi ouvido com atenção, para entender, para acatar. A forma como recebemos e como ouvimos esses ensinamentos fazem toda a diferença. Ou seja, a forma como acolhemos a palavra de Deus, a forma como a gente abre a palavra de Deus quando a gente lê, quando a gente escuta, tem uma direta implicação no resultado. Se a gente está com o coração duro, autossuficiente, eu não preciso disso, não preciso daquilo, A palavra, a gente pode ler, eu conheço pessoas que leram a Bíblia N vezes. Parece que não tem ação. Mas se a gente está com o coração, né, então, como Paulo diz aqui, o que aprender, recebestes e ouvistes. Então, eles estavam com o coração aberto. E aquilo que também vistes, né, e vistes em na prática, eles viram. E a gente sabe, isso está provado, que a gente retém muito mais o que a gente vê do que aquilo que a gente ouve ou que a gente lê. É muito mais provável que daqui a algumas semanas, ou mesmo talvez alguns dias, você já não se lembre dessa mensagem de hoje. É também muito provável que daqui a alguns anos, você dificilmente se lembrará de alguma mensagem pregada nessa igreja. A não ser que você vá lá e busque no aplicativo ou na internet, né? Ah, vou escutar uma mensagem lá de 2009, enfim. Por mais marcante que tenha sido, talvez você guarde uma outra mensagem que tenha sido marcante. Mas o mesmo acontece com os jovens. Os anos de acampamento, talvez agora está fresquinho que acabou o acampamento, mas se eu perguntar em julho do ano passado qual foi o tema da semana, a gente talvez não lembre disso. Mas é mais fácil a gente lembrar do que a gente viu. E eu tenho certeza que talvez você lembre do teu conselheiro no acampamento, como talvez você vai lembrar daquele servo de Deus que pregou aquela palavra, mesmo que você não lembre do conteúdo em detalhes, mas você lembra da vida dele. E quando eu olho na minha vida e eu penso as pessoas que me marcaram, eu lembro de algumas mensagens, algumas que estão anotadas na minha Bíblia, com o nome, a data de quem pregou. Mas o que me marcou mais foi a vida daquelas pessoas, homens e mulheres, que falaram muito mais do que do púlpito. Falaram com suas vidas, com seus exemplos de conduta, zelo com a palavra de Deus, com a vida cristã, o comprometimento com a palavra de Deus, o desprendimento para servir, sem condições, sem pôr, mas se... Foram vidas que me marcaram muito mais. Foi uma mensagem que falou muito mais para a minha vida do que talvez uma pregação ou uma mensagem, um texto que foi escrito. Faça experiência. Eu espero que você não precise ir muito longe para observar a vida de algum irmão em que a sua vida fale mais alto que as palavras. Que a sua vida de família, a sua vida profissional, a sua conduta, a sua forma, aquilo que ele pensa, se é o que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável. Será que é isso que está marcando a vida de quem está ouvindo? Foi o que marcou a vida dos filipenses. Foi isso que eles viram na vida de Paulo e o discipulado teve efeito. E o mais maravilhoso é que nós não estaremos sozinhos em tudo isso. Diz, e o Deus da paz será convosco. E é isso que nos alegra, porque parece algo tão utópico. Como é que eu vou conseguir pensar, deixar ocupar a minha mente apenas com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama? Como que isso vai poder ocupar a minha mente? Só com a graça de Deus, com a importância do líder, do exemplo do líder, daquele que mostra, que faz o discipulado, mas com a graça de Deus, porque mesmo que aquele que faz o discipulado venha a falhar, venha a errar, a graça de Deus não falha. E é isso que nos dá essa paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus, nós lemos na última vez, que a paz de Deus, no versículo 7, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Ou seja, Deus vai fazer a parte dele, mas a nossa responsabilidade, e eu termino aqui, com o que a gente falou no início. É não deixar os morcegos fazerem ninhos nos nossos telhados. A nossa responsabilidade é saber o que vai ser baixado, né, fazer um download na nossa mente. Vai ser o quê? Vai ser pensamentos verdadeiros, respeitáveis, puros, justos, amáveis. Essa é a nossa responsabilidade. Aos Coríntios, Paulo diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 5. Você gostaria de pedir por essa paz de Deus? O Deus da paz será convosco. A paz que excede todo entendimento. Você gostaria de pedir para que Deus te ajude a administrar, a fechar as brechas do seu telhado, a deixar apenas pensamentos puros, respeitáveis, amáveis, estar ocupando a sua mente, não deixando nenhum morcego fazer nenhum ninho e atrapalhando a tua noite de sono? Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. É a promessa do versículo 7. Mas cabe a nós fazermos o nosso esforço para que aquilo que vai ocupar a nossa mente seja verdadeiro, seja respeitável, seja justo, seja puro, seja amável e seja de boa fama. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque, Senhor, pode parecer algo tão utópico, tão difícil. Como podemos ocupar a nossa mente 100% com coisas que são verdadeiras, puras? Somos constantemente bombardeados com pensamentos impuros, com mentiras, com falsidades, com coisas injustas, com coisas impuras. Senhor, obrigado porque a tua palavra nos diz que tu guardarás os nossos pensamentos, os nossos corações. Mas dá-nos também, Senhor, sabedoria para aprendermos com a tua palavra, aprendermos com homens e mulheres de Deus, a termos, Senhor, o discernimento, o critério para gerenciarmos, Senhor, aquilo que vai ocupar a nossa mente. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Somos tentados constantemente, bombardeados, falhos, mas obrigado, Senhor, porque a tua paz nos acompanha, a paz que nos ajuda a nos levantar, a começar e sermos lavados em Cristo e levarmos cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, que isso seja verdade na nossa vida. Sustenta o pensamento de cada um essa semana, na forma bem prática de cada um aqui, Senhor. Aqueles que estão atribulados, que estão com pensamentos impuros, com pensamentos injustos, com preocupações, Senhor, traz a tua paz, a paz do alto. Derrama sobre nós. Clamamos sobre a tua igreja, Senhor. É isso que suplicamos, em teu santo nome. Amém.